pelo Ubu. Né, ele já ganhou uns prêmios pelos livros que ele escreve nesse contexto mais de divulgação dessa ciência, né? Ele se aplica muito nisso. E os livros dele são muito gostosos de ler.
Muito, eu tenho a
É, esse que
Revolução das
saiu
Plantas.
agora.
É o Fitópolis, né? Que vocês vão
É,
falar hoje também.
exatamente, que a gente vai falar agora é o Fitópolis, que está saindo agora pelo Ubu, que é lindo. Sabe, você não precisa ter conhecimento técnico nenhum para ler o livro. É, você vai lendo e é muito interessante. E a questão da Fitópolis é a cidade das plantas, né? É uma. Ele passa por explicar, né, o que é a vida nas cidades, a vida urbana, e ele fala um tanto de evolução também, conceitos mais técnicos, mas ele fala isso de um jeito que assim, não espanta ninguém, dá para ler assim super bem. E a questão é isso, né? Assim, uma coisa que eu destaquei, eu escrevi a resenha do livro para a revista 451. É, uma coisa que eu destaquei foi que a medida dele de uma cidade legal é o quanto ela tem de árvores e de livrarias.
Maravilhoso.
Se a gente pensa em São Paulo, São Paulo são muitas São Paulos, né? É, tem lugar que tem árvore, tem lugar que tem livraria, tem lugar que não tem nenhuma dessas coisas, né?
Totalmente.
Enfim, e a gente pensa, né, na qualidade de vida dos diferentes lugares da cidade, de fato está relacionado com essas coisas, né?
Incrível. E Maria, sabe o que eu fico pensando? Bom, eu tenho um dos livros dele, tô louca pra ir. Vou tentar hoje, de qualquer forma, ir levar meus filhos às 4h15 pra essa mesa com você e o Stefano
Oba!
Mancuso. Agora, o que me chama a atenção, e você, como jornalista de ciência, também deve estar super ligada a isso, é tão louco a gente observar o mundo nessa corrida insana, né? Principalmente de Big Techs pela inteligência artificial e cabeças como a dele, do Stefano, investigando a inteligência natural, a inteligência vegetal e trazendo à tona algo muito ancestral, importantíssimo e muito pouco investigado. Isso que é muito interessante, né? A gente está tão de olho em tecnologias artificiais, sendo que a gente tem um mapeamento fantástico que deve ser feito, e acho que isso, o trabalho dele, é muito inovador, porque cada vez mais, para a gente entender qualidade de vida, a engenharia humana, né, dos corpos humanos, a gente precisa se voltar para o natural.
Exatamente. E ele diz muito isso, que a gente depende das plantas, né? A gente depende das plantas, quer dizer, elas geram comida pra gente.
Isso.
É, a gente vê, né? Quando tem uma rua que tem muita árvore, é mais fresca, tem uma umidade mais possível pra gente.
E
É,
saudável,
transmissão de
né?
doença,
Isso.
é muito maior onde não tem árvore. É, a gente depende muito. E, no entanto, as cidades são pensadas para carros, né? E expulsando as árvores.
Isso.
E o que ele diz, assim, a coisa principal desse livro é isso: você não pode, você tem que pensar as cidades de outro jeito, você tem que pensar as cidades não numa lógica de deslocamentos gigantes todos os dias, mas você tem que pensar numa lógica vegetal e incluindo muito mais árvore do que tem aqui, do que tem agora. É, e isso é vital para a gente, principalmente no clima, né?
É.
E
Vamos
você
ver o
falou a
que ele
coisa
fala.
de tecnologia, só
Sim.
ele fundou, isso não trata disso nesse livro, mas aqui na biografia dele, no livro diz que ele fundou uma startup dedicada à biomimética vegetal. Então, assim, tem toda uma coisa dele usar a inteligência vegetal para chegar na tecnologia. Então, realmente é uma coisa muito de ponta o trabalho dele.
Uma super cabeça. Vamos ver o que ele vai falar sobre São Paulo, né? Porque acho que é a primeira vez dele no Brasil.
Estou muito curiosa.
Ah,
Eu
eu
vou
também.
perguntar bastante isso para ele.
Olha, se por acaso, Maria, eu não conseguir hoje, porque é hoje, gente, 4h15,
É hoje.
vai ter tanta coisa boa na Feira do Livro, mas eu fiquei olhando ali, o que que vai ter hoje? Vai ter Daniel Mucurundu, vai ter muita gente boa lá, mas essa da Maria Guimarães com o Stefano Mancuso, eu falei, essa a gente precisa trazer no CBN São Paulo. Eu vou tentar de
Ai, que
qualquer forma
maravilha.
estar lá, mas se eu não conseguir, por alguma razão, eu vou trazer de novo a Maria aqui, mas para o Revista CBN, pra gente falar e, enfim, ela repercutir aqui pra gente o que foi essa conversa e muito mais do que ela vem pesquisando nesse universo do jornalismo focado em ciência, tão necessário pros nossos tempos, com lucidez em tempos de tecnologia, mas também olhando pro que é natural, e eu tô muito curiosa pra saber o que, que ele vai falar de São Paulo. Como é que tá a tua expectativa pra participar dessa mesa, nessa festa do livro, porque você também, né, tem uma relação muito grande com os livros, com a palavra, com a divulgação científica, né, Maria?
É, exatamente. É, eu escrevi, quando eu escrevi a resenha do livro para 4-5, eu não sabia ainda que ele vinha. E quando eu escrevi a resenha e descobri que ele vinha, eu falei, eu preciso mediar essa mesa, ai, porque é muito interessante.
Super, eu tô
já faz um tempo, assim, na minha atividade de jornalismo de ciência, tentando mais sobre essa questão da inteligência das plantas e da neurobiologia vegetal para escrever uma reportagem sobre isso, coisa que eu ainda não fiz. Então, é muito interessante. Então, eu estou com uma expectativa enorme, justamente que eu quero muito perguntar para ele. Eu olhando aqui em volta, Praça Charles Miller é um lugar incrível, mas se você olha aqui em volta, o espaço que tem dedicado às árvores, o espaço que tem dedicado a carros, é uma loucura quando a gente pensa que proporção errada que está isso aqui. A gente anda por São Paulo, né? Eu ando de bicicleta em São Paulo, e eu, justamente, às vezes eu guio meus trajetos pela árvore. Setembro, por onde tem mais flor, mas a maior parte das pessoas não vive assim, né? Eu acho que eu adoro São Paulo porque eu vivo desse jeito.
Você consegue construir a sua São Paulo? Eu também sou um pouco assim, Maria, eu também.
Fica uma cidade muito mais gentil, se a gente explora essa parte, né? Essa parte biológica também, né? Que também tá aqui, mas eles tentam se expulsar.
Exato. Quando a gente quando a gente se der conta que é isso, a questão vegetal, a questão da natureza, isso é riqueza, isso é fortuna, né? Para uma cidade tão rica de dinheiro, que movimenta tanto financeiramente, a necessidade que a gente tem dessa real riqueza é fundamental.
E ele traz o exemplo de Paris, que está mudando muito nos últimos anos, e justamente nesse sentido de ter menos carro e mais planta. E, assim, uma revolução na cidade. Então, você pensa, né? São cidades com muita gente, são cidades ricas que estão pensando desse jeito. Não é uma coisa, assim, hippie.
Exatamente. É riqueza mesmo. Minha querida,
exatamente.
Boa mesa para
você. Se você vier, dá uma, prepara uma pergunta, quem sabe, dá um alô, que a gente tem que se conhecer pessoalmente.
Super.
E se você não vier hoje, eu tô aqui todo dia, porque eu tenho um sebo, e eu tô aqui no meu sebo, que se chama Sebinho.
Tá.
Tô na Tenda das Bancadas, que é logo na entrada da feira, então se você vier outro dia, passa para dar um alô.
Vou aí te dar um abraço. Maria Guimarães, jornalista. Então, ó, tem o Sebinho aí para você que vai na feira, já pode dar uma passadinha lá também e conhecer a Maria, que vai estar também às 4h15 com esse super nome internacional, pesquisador internacional italiano, vai estar aqui hoje 4h15 para falar, lançando o livro Fitópolis, mas vai falar sobre os outros livros dele também que são imperdíveis. Tem um deles, quero comprar o Fitópolis, é a festa do livro em São Paulo. Maria, beijo enorme, parabéns.
Obrigada,
pelo seu trabalho.
Beijo enorme. Tchau. E olha, venham pra feira que tá muito lindo.
Lindo.
Mas, ó, a partir do meio da tarde, agasalho. Faz frio, mas vale a pena.
Vale mesmo. Beijos. Boa feira.
Beijo.
Boa mesa.
Obrigada. Tchau.
CBN São Paulo. NB Steak, trazendo excelência, inovação, tradição e sabor há 35 anos. NB Steak é onde o churrasco evolui com o tempo, mas mantém a essência. Obrigado a todos que fazem parte da nossa história no NB Steak.
A nova temporada do CBN Professional já está no ar. Em 2026, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com mais de 20 executivos que chegaram ao topo da carreira e contam sobre decisões de vida e de negócios que mais impactaram essas trajetórias de sucesso. O primeiro convidado é o CEO da Totus. Denis Reschkovich explicou que sempre foi muito ambicioso, mas teve de aprender a lidar com isso para alcançar os objetivos.
Cada movimento que eu fui fazendo, né, sair do marketing para ir para banco, depois fundar essa empresa de e-commerce, foram todas tentativas de encontrar esse fast track, né, esse caminho mais rápido para alguma coisa.
Denis Reschkovich também contou muito sobre ser o sucessor de um grande líder e fundador da TOTVS, além de como enxerga os impactos da IA nos negócios e na economia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Quer saber todas as novidades e atrações que ocorrem na capital paulista? Então acompanhe todos os conteúdos no Hub Acontece em São Paulo, no site de O Globo. Acontece em São Paulo. Apoio Prefeitura de São Paulo.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Quinta-feira, 4 de junho de 2026. Ao menos 4 pessoas morreram em ataques israelenses no Líbano, apesar da trégua fechada entre Tel Aviv e o Hezbollah com intermediação dos Estados Unidos. A informação foi divulgada por autoridades libanesas. Na noite de quinta-feira, um soldado da ONU morreu e outros 2 ficaram feridos. Os combates em curso no sul do Líbano ameaçam os esforços para pôr fim à guerra com o Irã e reabrir o Estreito de Hormuz, ponto de tráfego fundamental para o comércio mundial de petróleo e gás. Nos Estados Unidos, a resolução aprovada na Câmara dos Representantes, que limita os poderes do presidente Donald Trump e busca encerrar o conflito no Oriente Médio, ainda precisa passar pelo Senado. O texto teve o apoio de 4 deputados republicanos. A medida não depende de sanção presidencial. O Congresso tenta impedir Trump de voltar a atacar o Irã sem a autorização dos parlamentares. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou por unanimidade um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente da Vale, Fábio Schwarzman, e manteve o executivo entre os réus do processo sobre as responsabilidades pelo rompimento da barragem em Brumadinho. O executivo responde a 2 ações penais, uma por crimes ambientais e a outra por homicídio qualificado. Schwarzman era presidente da Vale na época do rompimento, que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019. 270 pessoas morreram na tragédia. Atualmente, o processo está na fase de audiências de instrução, com previsão de mais de 160 depoimentos. Segundo a Justiça Federal, essa etapa deve durar até maio do ano que vem, em razão da complexidade do caso. Ao todo, 16 pessoas foram denunciadas. No horário de Brasília, 11 horas 34 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Você acorda cedo, mesmo quando o corpo pede mais 5 minutinhos. Cuida dos outros quando mal tem tempo para si. Se essa é sua luta, conte com a Alice para cuidar de você. Você luta pela sua saúde. A gente também. Alice, plano de saúde como deve ser.
11 horas 34 minutos. O transporte público sobre trilhos tem operação especial durante esse feriado prolongado de Corpus Christi. E a gente tem informações com o Guilherme Gimenez. Guilherme.
Isso mesmo, Petri. Operação especial para atender os eventos com grande público, como a Marcha para Jesus, que já acontece nesta quinta-feira, e também a Parada do Orgulho LGBT, que acontece no domingo. No metrô, há reforço na frota de trens. Na sexta-feira, a frota em operação será adequada à demanda. A linha 17 Ouro vai funcionar durante esta quinta e sexta-feira, conforme o horário programado, das 10 horas da manhã até às 3 da tarde. Entre a madrugada de sábado e domingo, todas as estações das as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata permanecerão abertas para embarque e desembarque, como já tem ocorrido. Na CPTM, durante o dia de hoje, a operação será de feriado e amanhã, sexta-feira, de um dia útil normal. Tanto hoje quanto no domingo, todo dias da marcha para Jesus e da parada LGBT, a CPTM terá trens de prontidão para atender a população em caso de necessidade. As linhas operadas pela Motiva também terão operação especial para atender aos passageiros. Na linha 5 Lilás, hoje o intervalo será similar ao de um feriado mesmo e na sexta-feira será equivalente ao de um dia útil comum. Na linha 8 Diamante, na verdade, terá atividades de manutenção com intervalos diferenciados em alguns horários nesta quinta-feira e amanhã sexta. A linha 9 Esmeralda, durante toda esta quinta-feira, opera como em um feriado mesmo, mas amanhã na sexta terá a operação de um sábado. Já a linha 7 Rubi, operada pela TIC Trens, tem ajustes operacionais desde as 4 da manhã de hoje, seguirá com esses ajustes operacionais até a meia-noite entre as estações Lapa e Piqueri para a realização de serviços de modernização. Os intervalos médios entre os trens serão os mesmos praticados aos domingos. Entre sexta e domingo, a circulação ocorrerá sem alterações. Pétria.
Obrigada, Guilherme. 11 horas 37 minutos agora.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Esquina do Esporte.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Wonder, a ferramenta do Brasil.
Agora estamos juntos na Copa do Mundo. A maior que já existiu. Futebol, Globo CBN. Aqui todo mundo é Brasil.
Eu ouço essas trilhas e dá até nervoso, Rodrigo Bittar. Que nervoso que me dá com Copa do Mundo, nem te falo. Bom dia.
Tudo bem, Pétria? Bom dia pra você, pra quem tá ligado com a gente. Imagina só agora, né? Restando 7 dias pra abertura da Copa do Mundo. É só daqui uma semana. Restam 9 dias pra estreia do Brasil. Então, realmente tá chegando. A gente tem que acreditar nisso, né?
Você, como jornalista, fica nervoso na cobertura de Copa?
Ou ah, não? Bastante, tá, né? Acho que assim, nervoso, eu acho que é mais uma ansiedade para aquela competição, porque é a maior competição do planeta que a gente tem de esporte. Ah. Aí eu vou dar uma opinião, assim, eu sou muito fã de esporte no geral, né?
Sim.
Então, por exemplo, os Jogos Olímpicos me atraem ainda um pouquinho mais, porque são 2 semanas em que você vai viver um dia... Para quem curte muito e assiste tudo, são 12, 14, 15 horas por dia vendo diversos esportes. A Copa do Mundo, não, ela vai ter uma pausa, né? Principalmente quando vai passando a competição, acaba a fase de grupos. Nessa ainda vai ter a fase de 16avos de final, ainda bastante conturbada. Depois ela vai dando uma espaçada. Então você tem 2, 3 dias de folga aí para um próximo jogo. Claro que são jogos cada vez mais relevantes, cada vez mais importantes. Então traz aquela ansiedade e, claro, toda uma preparação que a gente faz aí durante 4 anos, vê a seleção brasileira, acompanha jogo a jogo, as eliminatórias, cada amistoso. Esse ciclo, por exemplo, foi o menor da história das Copas, né? Só 3 anos e meio, porque a Copa do Catar foi em dezembro, né? Por conta do calor, novembro, dezembro. Então agora só 3 anos e meio para chegar nessa, a menor e, pra gente, a mais conturbada também, com muitas trocas na presidência e também no comando da seleção brasileira como técnico, né?
Vamos ver o que vai ser, né? Depois de tanta movimentação. Bom, tem jogo do Brasil no dia 6, né? No sábado. E como é que tá a movimentação, os treinos da seleção? O que o Ancelotti tá testando aí pra gente poder acompanhar nesse próximo sábado, Bittar?
Olha, primeiro uma informação que saiu há pouco, acho que não seria novidade, né? Talvez se ele viajasse, ok, mas que ele não jogaria, tudo certo. O Neymar não vai nem viajar para Cleveland quando a seleção brasileira, onde, né, a seleção brasileira nesse sábado encara o Egito. Então ele vai ficar em Nova York, em Nova Jersey, aliás, fazendo trabalho junto com a comissão médica da Confederação Brasileira de Futebol para acelerar esse processo de recuperação da lesão na panturrilha que ele tem. Com relação ao time que vai a campo, ontem o Ancelotti colocou um time bem diferente daquele que encarou o Panamá. Foram 5 mudanças com relação à equipe que entrou em campo no último fim de semana, no último domingo. Então o Alisson vai, pelo menos no treino de ontem, tá? Não quer dizer que essa vai ser a escalação ainda no fim de semana. Mas as novidades, Marquinhos e Gabriel Magalhães estavam disputando a Liga dos Campeões, o Marquinhos pelo PSG, o Magalhães pelo Arsenal, voltam a formar a dupla de zaga titular. O Douglas Santos ganhou uma chance na lateral esquerda, tomando o lugar do Alexandro. No meio de campo, algo que a gente vinha trazendo durante a semana aqui no CBN São Paulo, né? Eu achava que o Brasil tinha que ter mais um jogador no meio de campo para dar mais consistência para essa equipe e um cara para ser realmente o articulador do time. E quem ganhou essa chance foi o Paquetá. Acreditava até que poderia ser o Danilo, jogador do Botafogo, que está vivendo uma fase incrível, mas o Paquetá realmente foi muito bem também contra o Panamá e por isso ele ganhou essa chance. E o Igor Thiago entrou como centroavante também. Então, no ataque, sobrou para Luiz Henrique e para o Matheus Cunha. Os dois ficaram de fora para que o Paquetá assumisse esse lugar do meio campo e o Igor Thiago também. O Brasil ainda treina hoje, treina amanhã e aí sim no sábado tem esse amistoso contra o Egito. Então até lá algumas novidades ainda podem aparecer. Esse ainda não é o time titular. Pode ser que sim, mas não está 100% certo ainda.
Tá. E assim, qual que é a expectativa para essa? Porque é o último amistoso, né? Sábado é o último amistoso e já tem seleção na Copa, é isso, né?
Exato, exato. Aí vai faltar uma semana para a Copa do Mundo. É um jogo importante, porque a África, evidentemente, é um continente muito grande, né? Mas dá pra gente separar em partes, né? Em regiões e colocar que cada região tem um estilo de jogo parecido. Então, o Brasil vai enfrentar Marrocos, uma seleção do norte da África, assim como o Egito também é do norte da África. Então, dá pra gente colocar que são seleções que, evidentemente, jogadores diferentes, com características diferentes, mas que tem um estilo de jogo semelhante. Então, isso pode ser um teste legal para aquele que é o jogo mais difícil da seleção brasileira nessa fase de grupos da Copa do Mundo. O jogo que é o de abertura, inclusive. Então, o Brasil vai estrear logo com uma pancada. O Marrocos foi o quarto colocado da última edição da Copa do Mundo, né? Então, é muito importante para a gente entender como que vai ser, para ver se o Ancelotti vai mudar o estilo de jogo, se ele sai do 4-2-4 com 4 atacantes para fazer um 4-3-3, 3 meio-campistas e 3 atacantes, e aí deixa o time um pouquinho mais consistente, porque foi isso que a gente conseguiu ver também no jogo contra o Panamá, um adversário bem inferior, mas que tem um trabalho já de longo tempo, um time organizado, que trouxe em certo tempo dificuldade para o Brasil, mas que o segundo tempo trouxe essa esperança de talvez ter encontrado uma chave para ter a consistência para a Copa do Mundo.
E Bitar, o Ancelotti também entende que esse jogo com o Marrocos vai ser provavelmente mais difícil dessa primeira fase?
Ah, sim, sim. O Haiti é o time mais fraco, disparado, né? Não tem nenhuma análise que me deixe dizer o contrário. E a Escócia, por exemplo, é uma seleção forte. Verdade que a Escócia teve um corte importante, mas seria aí a última rodada da fase de grupos. Então, há uma tendência muito grande que o Haiti seja o time que vai perder todos os jogos. E aí tem a questão do saldo, né? Que passa a ser importante, porque nessa Copa do Mundo, não só os dois primeiros colocados passam de chave, de fase, né? Vão pro mata-mata, como os 8 dos 12 terceiros colocados também passam. Então, esse segundo jogo também é chave. Se vencer na estreia, por exemplo, e vencer o segundo jogo, já tá classificado. Então, uma estreia muito difícil. A estreia, por si só, ela traz uma carga emocional muito grande. É um jogo de muita dificuldade, principalmente pelo adversário, que tem grandes jogadores aí no cenário mundial.
Tá, e a gente acompanha de perto, então. E me fala uma coisa, ainda nessa, olhando para a Copa do Mundo, a gente tem mais confirmações de jogadores, né? O que você traz para a gente sobre o Uruguai?
Então, o Uruguai, ontem a gente trouxe a informação de não sabia como que o Uruguai ia lidar com a lesão do Arrascaeta, né? Ele teve uma lesão na panturrilha muito parecida com a lesão do Neymar. Portanto, de 2 a 3 semanas aí de recuperação para que ele possa voltar às atividades normalmente. Mas, mesmo confirmando esse grau médio de lesão, né? Essa lesão confirmada do Arrascaeta, que é jogador do Flamengo, a seleção uruguaia decidiu mantê-lo na Copa do Mundo. Então, ele não vai ser cortado, ele está confirmado na Copa do Mundo, deve ficar fora talvez até de toda a primeira fase, mas depois ele vai voltar e se o Uruguai seguir na Copa, sem dúvida alguma, pode ajudar e muito.
Perfeito. Agora me conta um pouco mais, Bitar, como é que fica a situação? A gente está agora com todos os olhares voltados, né, para a Copa, mas isso não significa que os times brasileiros que estão de férias estejam parados, né? As diretorias seguem trabalhando, principalmente por reforços. O que está acontecendo nesse momento, Bitar?
Eu acho que dá para dizer, Petra, que quando o jogador descansa é quando o diretor mais trabalha, viu? Porque é quando realmente eles vão para o mercado de transferências entender o que dá para fazer. Todos os times do futebol brasileiro, agora da Série A, né, estão em descanso. A Chapecoense ainda teve um compromisso, tem compromissos pela Copa Sul-Sudeste. Ontem acabou jogando contra o Avaí e ainda tem o jogo de volta. Mas os outros 19 times já estão de férias, até porque eles têm um mínimo de férias anual aí para cumprir. E o São Paulo está negociando com um atacante, com o Vitor Sá, que foi atacante do Botafogo. É um pedido do técnico Dorival Júnior para que ele possa ser o ponta pelo lado esquerdo. O Dorival não entende que, nesse momento, o elenco do São Paulo consiga entregar isso para que ele possa usufruir melhor e ter melhores resultados, né? O Vitor Sá, que pertence ao Krasnodar da Rússia, vai ter o contrato encerrado agora no meio do ano, só que a dificuldade é justamente com o próprio Krasnodar, que quer renovar com o jogador, então vai ficar na decisão dele. Ou ele fica lá na Rússia, ou ele vem para o São Paulo sem custos de transferência. Aí tem toda aquela questão de pagar para o jogador, pagar para o empresário, ter o salário dele, que o clube vai arcar. Aquela história de, ele vem de graça, isso daí não existe no futebol, né? Não tem o custo de transferência para o clube que ele tá, mas que pode ser um jogador que sim pode agregar para o São Paulo, por ser uma característica que o clube tem pouco em termos de experiência. Tem jovens da base que podem fazer isso, o Luke é um deles, mas em termos de experiência o Vitor Sá pode agregar sim.
Qual que é a expectativa, hein, Vitar, para quando terminar essa Copa do Mundo e para os campeonatos do Brasil que voltam?
Olha, o Santos, por exemplo, vai jogar 2 dias depois da final da Copa do Mundo, porque tem os playoffs da Copa Sul-Americana. Então não vai dar nem tempo de piscar os olhos, a preparação já vai ter que estar bem ativa. Já vai estar em campo para jogos de ida e volta, né? Primeiro o jogo de ida acontecendo fora de casa, em casa, aliás, na Vila Belmiro, e depois jogando contra a UCV. Aliás, primeiro fora e depois sim na Vila Belmiro na semana seguinte. E pode até ter um jogo adiantado pelo Campeonato Brasileiro, ou contra Botafogo ou contra o São Paulo mesmo, porque o calendário vai estar muito apertado. Então isso dificulta muito para a sequência da temporada, ou então a CBF vai ter que encaixar, né? Tem jogo da Copa do Brasil. Os dois times em questão aqui estão eliminados, vai jogar pelo Campeonato Brasileiro. Então, essas datas a mais, e o caso da Sul-Americana atrapalha bastante, esses playoffs, né, anterior ainda à fase de oitavas de final, fazem com que as equipes precisem jogar mais e, naturalmente, vão ter um desgaste maior, dificuldade na agenda de encontrar os compromissos e tudo mais. Então, assim, por enquanto o pessoal tá descansando, mas daqui a 2 semanas, esquece aí esse papo de descanso, que o trabalho vai ser muito grande, porque no segundo semestre que as coisas acabam se definindo, né? Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e, claro, o Brasileirão.
E claro, Rodrigo Bitar com a gente na nossa Esquina do Esporte, atualizando para você tudo o que está acontecendo, de olho na Copa do Mundo, mas de olho também no futebol aqui dentro do país. Beijo, querido, bom trabalho para você.
Para você também, até mais, Petra.
Agora 11 horas 49 minutos.
Para falar tudo que o metrô tá fazendo, precisa ser mais rápido que o trem. Vem, amigos do metrô, apita o sinal para ganhar tempo, porque importa.
Expande a linha 17 Ouro, além de Congonhas. Alô, Guarulhos, alô, ABC. Olha o cidadão chegando mais cedo.
E o maior investimento da história avança. 44 novos trens e um novo centro de controle fazem o meio de campo. Linha 2 passa pela Penha e depois Dutra. Vem linha 15, 3 vezes mais rápido, saindo do papel. Linhas 19, 20, 21 e 22 e chegou.
Metrô, uma máquina de ganhar tempo, fazendo o que tem que ser feito.
Agenda Cultural. Acontece em São Paulo. Apoio Prefeitura de São Paulo.
Agenda Cultural em São Paulo, e a gente conta para você sobre peça em cartaz em São Paulo. Conto para você que doutora Laura é uma terapeuta empenhada e apaixonada pela profissão e ao mesmo tempo sobrecarregada, como a maioria das mulheres. Agora ela atende novos pacientes e se depara com novas questões dentro de si. Depois do enorme sucesso da comédia Fale Mais Sobre Isso, que foi vista por mais de 25 mil pessoas, a atriz Flávia Garrafa volta aos palcos na pele da mesma personagem em Faça Mais Sobre Isso. O solo, que é dirigido pelo Pedro Garrafa, ganha nova temporada no Teatro Ruth Escobar, de 7 de maio a 25 de junho. Começou 7 de maio e vai até 25 de junho, com sessões às quintas-feiras. E a Flávia Garrafa, que está aqui com a gente hoje no CBN São Paulo, falando sobre esse sucesso. Flávia, bom dia!
Bom dia, Petra, tudo bom?
Que delícia prazer falar com você nessa manhã. Me conta um pouco mais sobre agora, essa edição, né, do Faça Mais Sobre Isso. Como é que é essa adaptação, né, essa continuação da peça depois de um sucesso tão grande, Flávia?
Ó, é muito legal voltar com a mesma personagem em outra situação, né, no teatro. Ainda mais uma coisa que eu escrevi. Sendo bem sincera para você, quando eu escrevi o Fale Mais Sobre Isso, eu achei que ninguém ia gostar. Eu falei, ai gente, primeira vez que eu escrevo e tudo mais. E eu me surpreendi como as pessoas querem falar mais sobre isso, como é interessante falar da psique humana de uma maneira engraçada, né? E aí eu senti necessidade de, depois de falar mais sobre isso, fazer mais sobre isso, sabe? Colocar as pessoas para agir. Depois do decorrer da peça, a gente vai ver que nem sempre dá para agir, mas a minha intenção era levar as pessoas para o teatro para elas se divertirem, mas que elas saíssem transformadas e com vontade de viver mais, de fazer outras coisas, de conseguir... Que a arte fosse realmente igual à Grécia Antiga, um momento de catarse, mas um momento de transformação, né? Então agora, com Faça Mais Sobre Isso, já é a terceira mini temporada que a gente faz, né, da peça, e agora uma temporada mais popular, eu tenho visto as pessoas muito tocadas com essa coisa de... Ai, sou eu, olha, eu também preciso fazer isso, olha, sou eu no palco, né? Então, é muito emocionante poder voltar, assim, e poder, de novo, falar sobre fazer, né?
E você vê, né, estamos em tempos em que essa questão, né, do autoconhecimento, ele é tão importante, as pessoas estão tão esgotadas, né? A gente também viaja pelo Brasil e vê uma estafa muito grande, então, como é bom, claro que a arte tem um papel de entreter, mas quando a arte também traz esse espelho de transformação, como você colocou, né? Você se sente nesse papel, você sente que a peça está cumprindo o que você desejava?
Eu sinto, Petria. Eu acho que eu gosto muito de divertir, mas eu gosto de divertir através da reflexão, né? Porque você falar sobre coisas difíceis de uma maneira leve, você de alguma maneira chega mais fácil nas pessoas. Então é isso que eu acho que chega. Eu tenho recebido testemunhos no Instagram, mesmo depois da peça.
Que legal.
As pessoas ficam muito identificadas, assim, e tocadas, coisas que, assim, eu nem posso divulgar, porque são coisas muito íntimas que as pessoas me falam. Mas é tão legal você ver que a tua dor, porque a gente sempre escreve a partir da nossa dor, isso é fato, que a tua dor atravessa o humor e atravessa as pessoas que estão ali, né? Então, esse movimento do teatro, ele é muito legal. E nessa temporada, Pedro, eu faço uma coisa que... Tipo teatro infantil. Eu faço um bolo em cena.
Ah,
né?
Não acredito.
A peça começa, faça mais sobre isso, eu começo fazendo um bolo. É. E aí, as pessoas vão assistindo a peça e o bolo vai assando no forno elétrico que tem no cenário. E as pessoas vão sentindo o cheiro do bolo. Não é nenhum spoiler. Quando o bolo dá certo, porque a vida é assim, né? Eu acabo a peça, agradeço e tal, e levo e vou de figurino lá pra cima, que nem teatro infantil. Levo o bolo e tiro foto com as pessoas. E nessa hora eu troco com as pessoas. As pessoas comem o bolo e elas falam muito sobre: nossa, me tocou, nossa, sou eu, nossa, é minha nora, nossa. Né? Então, isso não tem preço. Quando a gente consegue fazer com que o ciclo se feche.
Bolo do quê? Eu quero ir por você, mas quero ir pelo bolo também.
Chocolate, né?
Óbvio.
Já que eu vou fazer um bolo, é pé na jaca. Vamos fazer um bolo de chocolate mesmo, com farinha, com açúcar.
Que delícia.
Não é nada light.
Que delícia. Bom, a peça hoje, né? É às quintas-feiras, Flávia?
Assim, hoje, excepcionalmente, ela foi cancelada, porque tem um evento no Bixiga, é lá no Ruth Escobar,
tá,
né?
Tá.
Então vai ter um evento no Bixiga e o teatro pediu pra gente cancelar. Acho que tem uma coisa de usar o teatro pro evento.
Tá.
A gente já cancelou, então é até bom que eu tô dando entrevista hoje.
Pra avisar.
As pessoas sabem já. Para avisar. E aí, em virtude disso, vai até o dia 2 de julho.
Tá.
Então, todas as quintas-feiras, 8h30 da noite, No Ruth Escobar, Petra, que eles estão reavivando esse teatro. Ele estava bem escondido, um teatro tão lindo. É. E os meninos da AVME, eles estão recuperando o teatro, estão reformando o teatro. Então, a minha sala não está sendo reformada, mas a outra está. E depois, quando a outra passar, a minha vai passar a ser reformada. Então, ele está lindo já, a fachada, sabe? Um teatro tão São Paulo, tão a cara de São Paulo. No meio do Bela Vista, sabe? Assim, muito, dá para sair e comer uma pizza depois. É um lugar bem legal, assim.
E uma última questão, Flávia. Aliás, quanto tempo você... Porque você escreveu, né? As duas, né? É isso? Quanto tempo você leva para produzir, para pensar o argumento e para levar a cabo a peça?
Demora um pouco, né? Porque eu acho que quando você senta para escrever, você já está maturando isso há um tempo. Não é que você senta e fala, eu vou ter uma ideia. No meu caso, a ideia veio antes, aí ela vai me inundando. Escrevo, não escrevo. Escrevo, não escrevo. Eu sou que nem todo mundo, né? Faço, não faço. Ai, meu Deus. E aí, eu comecei a... Eu não falei mais sobre isso. Eu comecei a ler uns livros de ficção e terapia.
Tá.
Porque eu sou formada em psicologia, né? Eu sou psicóloga.
Ah, que legal.
Mas eu costumo dizer que, pro bem da humanidade, eu nunca atendi ninguém.
Mas faz terapia no palco.
Faço também na vida. E aí, eu comecei a conversar com umas pessoas, ler uns livros. Na hora que eu sentei para escrever... Acho que eu escrevi em 5 dias.
Tá brincando.
Download. Eu tava tudo na minha cabeça. É. Então, eu fui... O Faça Mais, que já, eu já tinha a estrutura do Fale Mais, aí ele foi mais rígido. Eu fui mais rígida comigo mesma, né? Então, eu fui fazendo... Ai, não, sim. Não posso repetir. Eu já tinha uma personagem. Então, eu fui experimentando. O que aconteceu foi que eu escrevi, a gente ia montar e chegou a pandemia. E daí a gente montou online, a gente fez no meu apartamento uma versão do Faça Mais sobre isso, que eu fazia o bolo aqui, que eu mostrava o bolo sendo feito, eu ia para vários lugares dentro do meu apartamento mesmo, onde eu tô agora aqui. E aí eu fui ajustando ele. Então o Faça Mais demorou mais tempo que o Fale Mais, porque ele foi sendo ajustado ao longo da temporada. Para virar ao vivo de novo, eu tirei umas coisas, pus outras, né?
Que lindo. Bom, se você, ouvinte, quer ir comer um bolo com Flávia Garrafa, esse é o lead. Ela tá em cartaz, portanto, no Teatro Ruth Escobar, todas as quintas-feiras. Hoje não tem, hoje excepcionalmente não vai ter, mas quinta-feira que vem também. Já vou me programar para assistir essa grande atriz que tá nos palcos com a personagem Doutora Laura em Faça Mais sobre isso. Comédia, mas também transformação por meio da arte. Flávia, sucesso pra você, que lindo. E bons bolos pra você de chocolate, boa arte. Um beijo, sucesso.
Muito obrigada, obrigada pelo espaço. Muito obrigada, gente. Bom feriado.
Bom feriado. Flávia Garrafa, peça, Circuito Cultural aqui em São Paulo, a peça Faça Mais sobre isso. Vai até 2 de julho, ela contou aqui pra gente. Agora 11 horas e 58 minutos. A última participação de Janaína Barros aqui trazendo pra gente o último destaque sobre a Feira do Livro, né, Jana?
Sim, Petra, uma preparação, na verdade, aqui para as pessoas, para o último dia da feira, que vai rolar aqui um evento chamado Rolê dos Livros. É uma reunião de pessoas para lerem juntas, é uma atividade que nasce de uma conversa entre a jornalista Beth Leites, a professora Débora Tavares e a designer Mariana Popper, a partir de uma preocupação que elas tinham com a formação de leitores no Brasil, dos números que sempre nos assustam sobre a queda de leitores e como reverter isso, né? Uma iniciativa de leitura coletiva que já existe em outros países, funciona da seguinte maneira, Petra, leitura individual e silenciosa e um tempo de partilha para contar o que está lendo, dividir uma frase, um trecho, alguma coisa importante. As pessoas levam os livros, né, os livros que estão lendo, seja de ficção, de não ficção, bibliodiversidade que tanto falamos aqui, Petra. Essa reunião coletiva de leitores sempre foi um sonho da jornalista Beth Leites, que é mediadora de leitura, uma das idealizadoras desse rolê, e conversou com a gente na CBN dizendo que esse interesse das pessoas só cresce.
E a gente tem sentido uma adesão cada vez maior do rolê, justamente eu acho que por essa diversidade e pelo... pela possibilidade de você formar uma comunidade em cima de uma coisa que você gosta, né? Pessoas que leem gostando de encontrar outras pessoas que leem para falar dos seus hábitos de leitura, dos seus gostos, dos seus desafios, do que não gostaram. Então é bem solto e é bem, bem gostoso mesmo.
É uma atividade, Petra, itinerante, já ocupou bibliotecas, feiras do livro, SESCs, e agora vem aqui para a Feira do Livro, que já é esse evento que celebra os leitores, né? Senso de pertencimento, comunidade, pessoas que se reúnem a partir desse amor e desse interesse. Geralmente dura 2 horas, a versão aqui na feira vai ser uma versão pocket, domingo, portanto, abrindo a programação do último dia, às 10 horas da manhã, no auditório do Museu do Futebol. É gratuito, claro, como todas as atividades por aqui, mas como é dentro do auditório, as organizadoras pedem uma inscrição lá no arroba rolê dos livros no Instagram. Pétria, imperdível.
Imperdível. Feira do Livro, esse é o CBN São Paulo. Eu fico por aqui, amanhã tem mais CBN São Paulo. Estarei aqui ao vivo às 10 horas da manhã com um circuito cultural e muita informação para você. CBN São Paulo com a produção hoje da Ellen Menezes e da Yasmin Caetano, os trabalhos técnicos sempre dele, o nosso artista Pascoal Júnior.
Apresentação, Pétria Chaves.
Na sequência, CBN Brasil com ela, Nadeja Calado. Eu volto amanhã. Tchau, boa tarde pra você.
CBN São Paulo. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Feira, 4 de junho de 2026. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o Brasil já provou que os argumentos usados pelos Estados Unidos para aplicar tarifas contra produtos brasileiros não são legítimos. Ele disse que a gestão Lula já apresentou à Casa Branca as informações necessárias para contestar as investigações que podem resultar na aplicação das novas taxas. Na quarta-feira, Vieira e o representante do comércio dos Estados Unidos tiveram um breve encontro em Paris, na França. Ambos participaram de um evento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. De acordo com fontes do governo brasileiro, Greer se aproximou de Vieira para um cumprimento, disse que está dialogando com o Brasil e quer manter esse canal. As equipes de governo e de diplomacia analisam estratégias para tentar derrubar as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos exportados pelo Brasil. Uma das apostas do Planalto é a possibilidade de um encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump na reunião do G7, entre os dias 15 e 17 de junho na França. No horário de Brasília, 12:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Brasil. Apresentação, Nadeja Calado.
Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao CBN Brasil. Hoje é quinta-feira, 4 de junho de 2026, dia de Corpus Christi, que é ponto facultativo nacional. É feriado também em muitas cidades brasileiras, inclusive aqui em São Paulo, onde estamos no estúdio da CBN. E por isso estamos em esquema especial de plantão. Eu sou Nadédia Calado, tenho o prazer de te acompanhar aqui no CBN Brasil, na edição de hoje, também na edição de amanhã. Carlos Alberto Sardenberg volta na próxima semana. Cássia Godoy passou por aqui mais cedo no Jornal da CBN e volta no CBN Brasil na próxima semana também. Dia de hoje marcado também por um grande evento ecumênico internacional, que é a Marcha para Jesus. Nós aqui no Brasil temos uma comunidade cristã gigantesca e por isso o evento assume uma grande importância no Brasil. Além disso, também já é palco de agendas políticas, então hoje esse é um destaque do nosso noticiário. Seguimos por aqui, apesar do esquema de plantão, com a nossa equipe de sempre. Ana Luísa Bessa na produção, Juliano Fonseca nos trabalhos técnicos, nossa reportagem também mobilizada em todo o Brasil. CBN Brasil no ar, no seu rádio, em todo o país, onde temos praças da CBN. E no mundo todo, também pelas plataformas digitais, temos o aplicativo da CBN no seu celular, no seu tablet, o site é cbn.globo.com, também com imagens, com link para você participar. Só clicar em Fale com o Âncora, sua mensagem chega aqui por e-mail para mim. Estamos ao vivo também com imagens no Globoplay, por onde você preferir, seu Smart TV, aplicativo nos seus dispositivos, e também no youtube.com/CBN. Se inscreve no canal, deixa seu like, tem um chat ao lado do vídeo, você conversa com os outros ouvintes e eu registro sua participação também, que pode vir ainda pelo WhatsApp 11 999 11 9981. Meio-dia e 6. Em todo o país, nossa reportagem acompanha o andamento da Marcha para Jesus. A gente começa aqui por São Paulo, onde já reúne milhares de fiéis. Pedro Fagundes está acompanhando. Boa tarde para você.
Boa tarde, Nadédia. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, mais de 2 milhões de pessoas são esperadas aqui na Marcha para Jesus, nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi em São Paulo. São esperadas, porque ainda não temos o número oficial. O que eu posso dizer é que muita gente aqui, muitos fiéis, acompanham justamente este grande evento para a religião. Bem, a 34ª edição conta também com presença de importantes nomes da política nacional, como o ministro do Supremo, André Mendonça, o advogado-geral da União, Jorge Messias, o pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Todos negaram entrevista à imprensa ao chegar aqui no evento, mas há pouco Flávio Bolsonaro assumiu o palanque do trio elétrico que puxa a caminhada e, em tom de campanha, deixou uma mensagem aos fiéis. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, São Paulo, povo abençoado de Deus. Vamos orar pelo nosso Brasil. Essa guerra é espiritual e hoje é a maior resposta que nós podemos dar ao mundo do mal, que vai ser expulso do governo desse Brasil esse ano. Em nome do Senhor Jesus, amém!
A Márcia chama a atenção justamente pelo reencontro entre Tarcísio e Flávio Bolsonaro. Os dois não vinham se falando desde o dia 15 de maio, quando participaram do lançamento da pré-campanha de Guilherme Berriti ao Senado, na cidade de Campinas. Hoje tiraram fotos abraçados em cima do trio, mas com Ricardo Nunes entre eles. Depois eles aparecem afastados. Olhando aqui de frente, é possível ver Tarcísio e Nunes bem no centro e mais à direita, justamente Flávio Bolsonaro. Bem, o afastamento entre os dois começou depois da divulgação da visita de Flávio ao banqueiro Daniel Porcaro, preso em investigação da Polícia Federal. Na semana passada, Tarcísio afirmou que Flávio tinha questões a explicar sobre o caso. A relação também foi tensionada pela operação da Polícia Civil aqui de São Paulo contra o Instituto Conhecer Brasil, que teria superfaturado o contrato da Prefeitura para a instalação de pontos de Wi-Fi gratuitos aqui na capital. Acontece que a ONG é ligada a Karina Ferreira da Gama, que é dona da produtora responsável pelo filme Dark Horse, que promete contar a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio. Bem, Flávio afirmou que a investigação não tem relação com o filme do pai e se esperar que a Polícia Civil não seja utilizada para fins eleitorais. Tarcísio, então, teria rebatido. Disse que a autonomia da corporação não defendeu, na verdade, a autonomia da corporação. O governador ainda disse que a polícia é uma instituição de Estado e o que havia, na verdade, era uma investigação em curso a partir de demanda do Ministério Público. O trecho aqui para os fiéis é de 3,5 km, uma caminhada que saiu hoje cedo, às 10 da manhã, da Luz, e deve chegar daqui a pouco no, na Praça Heróis da FEB, próximo do Campo de Marte, na zona norte da cidade, na Dédia.
Muito obrigada, Pedro Fagundes, acompanhando em São Paulo. Vamos também ao Rio de Janeiro, onde tem celebrações especiais também pela data de Corpus Christi. Quem acompanha é a Rafaela Lima. Boa tarde.
Oi, Nadédia. Boa tarde para você e para todos os nossos ouvintes. Nadédia, mesmo com o céu nublado e a chuva que atinge o Rio de Janeiro agora pela tarde, centenas de fiéis estão reunidos ainda desde as primeiras horas da manhã dessa quinta-feira na Avenida República do Chile, no centro do Rio de Janeiro, em frente à Catedral Metropolitana. Tem muitos grupos de voluntários das paróquias que ocupam a pista com sacos de sal coloridos, serragens, baldes, muitos moldes e desenhos muito, muito bonitos para dar forma aos tradicionais tapetes de Corpus Christi. Quem passou mais cedo pelo local encontrou verdadeiras obras de artes espalhadas pelo chão. São imagens religiosas, muitas imagens de santos e santas católicas, símbolos da Eucaristia, mensagens de fé e desenhos coloridos que vão formando ali um grande caminho ao redor da catedral, onde mais tarde o padre vai passar por cima dessas artes com o ostensório, que é a peça sagrada que exibe a hóstia e representa o corpo de Jesus. Eu conversei com algumas pessoas mais cedo na DED, algumas pessoas leigas, né, que estão procurando conhecer ali a cultura da Igreja Católica, e eles se questionaram, assim, do porquê o padre passa por cima dessas artes. E aí o pessoal, os fiéis que estavam montando os tapetes, explicaram que, na verdade, para eles é uma honra montar essas artes para que depois o padre passe ali com o ostensório que representa o corpo de Jesus nessa celebração, né, da Igreja Católica. Ao todo, cerca de 300 metros de tapetes estão sendo confeccionados pelos fiéis, muitos deles trabalhando desde antes das 5 da manhã para que tudo esteja pronto para a celebração do dia. Infelizmente, começou a chover um pouco mais forte aqui na cidade, mas eu estou vendo muita gente ainda empenhada, empolgada, ainda por aqui para entregar o melhor para esse dia. A tradição tem séculos de histórias, é celebrada pela Igreja Católica desde 1264 e a festa de Corpus Christi acontece cerca de 60 dias após a Páscoa. E é justamente esse significado que mantém viva uma tradição que atravessa gerações. Eu conversei com um pároco da Catedral Metropolitana aqui do Rio, Padre Cláudio, e ele me explicou a importância desses tapetes e destacou como essa manifestação reúne não apenas católicos, mas também pessoas de diferentes segmentos da sociedade.
A confecção dos tapetes, ela já remonta ao século XIII, quando então surge essa devoção ao corpo de Deus, né? Nós acreditamos nessa presença real de Jesus na Eucaristia. E hoje, quando cada pessoa faz esse tapete colorido, cada um de uma forma, de um jeito, um desenho próprio, é poder perceber essa grandeza de Deus. Deus também vê, né? Cada um de nós, né, temos o nosso jeito, a nossa maneira de ser, mas Deus nos ama a todos da mesma forma.
A celebração desse ano ganha um significado ainda mais especial para os católicos do Rio. Além de Corpus Christi, a arquidiocese lembra os 100 anos da adoração perpétua no Brasil, iniciada na Igreja de Santana, também aqui no centro da cidade. E a fé pode ser percebida por aqui nos detalhes, né, Nadédia? Porque muitos dos voluntários chegaram ainda de madrugada. Eu conversei com muitas pessoas que já estão preparando todos os materiais há semanas, e alguns passaram a noite organizando, inclusive, esses materiais. Entre eles está a irmã Solange das Graças. Ela é secretária do Conselho Missionário Arquidiocesano aqui do Rio. Ela participa pela primeira vez da confecção desses tapetes e me contou como está sendo viver essa experiência.
Está sendo uma experiência muito linda, muito gratificante, é um ato de fé, muito ardor missionário. A gente está com um grupo de jovens aqui, a maioria são jovens, um grupo misto, nós temos seminarista, nós temos comunidades de vida, consagrados celibatários, temos jovens leigos. Então é um ato de fé, a gente saiu muito cedo, levantamos 4 horas da manhã e desde ontem a gente já se uniu na comunidade Mar Adentro para estar presentes juntos, né? Até para ter o cuidado uns com os outros, para a gente vir juntos.
Entre os participantes que colocaram a mão na massa aqui logo cedo estava o prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri. Ele é frequentador da celebração há anos e participou da montagem dos tapetes, conversou também com alguns fiéis que estavam por aqui. Essa tradição, ela se espalha por todo o estado. Em São Gonçalo, é considerada uma das maiores celebrações de Corpus Christi da América Latina. São 238 tapetes confeccionados com cerca de 50 toneladas de sal. Já em Niterói, os fiéis também ocupam a Avenida Amaral Peixoto para montar os desenhos que serão percorridos pela procissão ao longo do dia. O Cristo Redentor também recebeu essa celebração. Muitos tapetes foram montados por lá. É uma celebração muito linda e a gente segue acompanhando aqui ao longo do dia. Qualquer novidade, eu volto com você, Nadédia.
Combinado. Obrigada, Rafaela. Rafaela Lima, no Rio de Janeiro, e vamos ainda a Belo Horizonte. Ana Nunes, boa tarde.
Boa tarde, Nadédia. Boa tarde para o ouvinte da CBN. Em Belo Horizonte, a tradição começou ainda cedo também. A gente passou por alguns pontos aqui da capital e a tradição foi montada na região centro-sul da cidade, principalmente entre a Igreja da Boa Viagem e a Igreja São José, ligadas pela Avenida Afonso Pena, que é a principal da cidade, Nadédia. Foram montados tapetes coloridos, feitos com serragem, flores, areia e diversos outros materiais. Em alguns trechos, eu encontrei pessoas sentadas no chão de todas as idades, crianças, adultos, idosos, na confecção dessa tradição aqui na capital. Ao todo, mais de 1000 voluntários participaram dessas confecções dos desenhos e o trabalho começou logo às 7 da manhã. Inclusive, o pessoal enfrentando um frio de quase 12 graus aqui na capital. Eu encontrei fiéis de todas as idades. Uma delas é a voluntária Tereza Procópio, de apenas 5 anos, na Nadédia. Ela veio com a família e ajudou na colocação das serragens.
Você veio com a sua mamãe, com seu irmão. O que você está fazendo aqui?
Não é? Corpus Christi.
Corpus Christi. Você trouxe?
Eu veio passear.
É? E a gente chegou cedinho para fazer o quê?
Para fazer o tapete.
É. E quais desenhos você já fez aqui?
Muitos. Da Igreja do Papai do Céu.
Pois é, Nadédia, e eu não só encontrei voluntários e fiéis, mas encontrei também pessoas que vieram participar da celebração, mas que não são católicos. Um deles é o bandista, a Miriam Moreira, que trabalha como diarista e que me contou que ela participou das atividades e acompanhou as homenagens deste dia devido à importância da data.
O sangue de Cristo, né? O Corpus Christi, que é o Jesus vivo. Então, para nós também é o dia de Oxalá, que é o dia de Deus. Então, assim, a religião em si, tudo é a mesma coisa. Jesus é o único, qualquer lugar que você esteja. Religião não faz ninguém, mas sua fé faz tudo. Então, assim, para mim é diferente. Veio porque eu gosto, que é uma energia boa. É uma das coisas que as pessoas estão perdendo muito.
E na Dede, além de Belo Horizonte, várias cidades históricas aqui de Minas Gerais também têm as ruas tomadas por esses tapetes nesta quinta-feira. Em Ouro Preto, a cidade histórica na região central do estado, as celebrações acontecem desde a madrugada. Em Sabará, a cidade que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, são cerca de 100 tapetes coloridos distribuídos ao longo de 600 metros de extensão, tudo para celebração do dia de Corpus Christi aqui em Minas Gerais. Eu volto com você.
Obrigada, que bonito, adorei. Obrigada, Ana Nunes, parabéns pela cobertura também, porque traz uma bonita demonstração, né, de união, de respeito entre religiões. E também uma das coisas mais difíceis de fazer no jornalismo, que é entrevistar a criança, porque a gente nunca sabe o que, que vai acontecer. A gente vai para o noticiário da sua região. Agradeço aqui pela audiência, a participação dos nossos ouvintes. Dorival Evangelista, Márcia Nascimento está em Iguaba Grande, Josinaldo na Baixada Santista. E um beijo também para a audiência qualificadíssima da minha companheira jornalista, Júlia Camim, que está brilhando no noticiário da nossa afiliada CBN Vitória. 12:20.
CBN Brasil.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, divulgou relatório com análise de mercado baseada em dados de instituições do setor, apontando diferentes comportamentos nos preços pagos ao produtor rural no estado. O levantamento indica cenário positivo para algumas cadeias produtivas, com destaque para valorização em segmentos ligados a fibras e lácteos, influenciada por fatores como oferta mais restrita e dinâmica de mercado. Por outro lado, produtos como frutas e suínos registraram recuo nas cotações, reflexo do aumento da oferta em determinados períodos e de desafios relacionados à demanda e à comercialização. De acordo com a FAESP, o acompanhamento desses indicadores contribui para a orientação dos produtores e para a compreensão das tendências do agronegócio paulista. O conteúdo completo está disponível em faespsenar.com.br.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
O meu Bradesco podia ter me chamado para cantar uma música nova para a torcida, mas fez melhor que isso e trouxe de volta a música que fez a última grande festa.